Planeta do Futebol. Do Futebol.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Conta a atriz francesa Juliette Binoche que uma das raras vezes em que discutiu com o realizador foi quando, durante a rodagem de um filme, alguém lhe pediu numa cena para se deslocar um pouco para o lado, de forma a poder ver-se um jarro que estava atrás. Conta quem viu a cena que ela respondeu, altiva, que era só o que faltava comparares-me com um jarro. Se quiseres que ele se veja, levanta-te, pega nele e muda-o de lugar. Não sei sinceramente o que terá feito o realizador, nem quem era, mas com esta simples resposta, Binoche colocava afinal as coisas no seu devido lugar. Quem faz o filme é o ator, não a disposição dos adereços, por mais valiosos que estes sejam. Até os figurantes o entendem. No futebol há muitos realizadores, isto é, há muitos treinadores, que confundem o essencial com o acessório, o protagonista com o adereço. As indicações sucedem-se. Move-te antes para aquele espaço, para que o trinco possa entrar melhor pelo meio. Cuidado, porque aí eles têm um lateral mais rápido, joga antes por dentro. As indicações não param. São indicações e mais indicações ao longo do jogo todo. O jogador em geral até aceita. Mas no fundo está a suceder-lhe o mesmo que a Abel Juliette Binoche. Dão-lhe a mesma importância de um objeto, quando pelo contrário devia ser ele, protagonista essencial, a dizer onde as outras peças, e tenda-se onde os outros jogadores se deviam colocar. É assim que são os protagonistas. Não se trata só de coreografia. Por isso, muitas vezes, muitos jogadores reclamam, muitos jogadores se tornam rebeldes, muitos jogadores têm um caráter acima dos outros e respondem. Se queres que se vejam os outros jogadores, muda antes eles de lugar. São questões de personalidade.
Planeta do Futebol. Do Futebol.
Nesta edição...
E aqui está mais uma viagem pelo meu planeta do futebol, olhando a posição que mais mudou dentro do futebol nas últimas duas décadas, a posição de lateral, que na origem era apenas defesa, e na origem estava Nilton Santos. A enciclopédia do Brasil dos anos 50, ele inventou o lateral ofensivo. E depois apareceu Cafu, já no final do século, arrancando para três finais de campeonatos do mundo. Ele explicou como era o lateral completo. Uma ideia que ainda hoje aparece em muitos jogadores como Diogo Dalot. Ele está em Manchester e explica muito bem como jogar nessa posição, completando o momento defensivo com o atacante. Uma conversa de futebol, percebendo esta posição tão importante no futebol atual. E por fim, vamos olhar um jogador que faz o meu imaginário voar. Jorge Mágico González, o jogador que inventou o futebol em El Salvador, que fez coisas incríveis com a bola e depois deslumbrou em Cádiz. Mais que um jogador, ele era uma espécie humana com uma relação especial com a bola e com a vida.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias e, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo, já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do Futebol. Do Futebol.
Já a seguir, os laterais Nilton Santos e Cafu.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
O jogador, esse ser meio estranho que atravessa o tempo, que já existia no início do futebol, vamos até finais do século XIX, ok, início do século XX, já existiam posições em campo. Poderia ser um 2-3-5, poderia ser um sistema tático que praticamente não tinha defesas, só avançados. Existiam laterais, existia alguém que pelo menos que jogava sobre os flancos. Depois sim, o futebol evoluiu, inverteu-se a pirâmide, apareceu 4-3-3, a defesa a 4. Mais clássica. E hoje, eu acho que através do tempo, como muda mais do que o futebol, ou o jogo, são os jogadores. Ou melhor, a posição dos jogadores. A missão de cada posição. E é que mudou muito mesmo nos últimos anos, nas últimas décadas, são os laterais. Só dizer laterais já significa que mudou. Porque antes eu tinha que dizer defesa lateral, porque o que ele pertence mesmo é ao setor defensivo, é defesa. Mas hoje pensa-se no lateral, pensa-se num ala, pensa-se quase num extremo, pensa-se em alguém a atacar, a desequilibrar. Mas, na origem, está a forma de defender. Para perceberem bem o tipo de laterais que eu gostava, aqueles que eu comecei a ver ao longo dos tempos, eu diria que havia dois que fizeram parte do meu crescimento. Um era o Kaltz, um alemão que jogava com as meias quase sempre em baixo, estamos anos 80, e que jogava também no Hamburgo, que foi campeão europeu nessa altura, subia muito bem, fazia grandes cruzamentos, era o chamado cruzamento banana, e defendia muito bem, mas quem defendia mesmo bem era o Gerets, um barbudo belga. Os belgas então eram mestres a fazer a chamada defesa em linha, deixavam toda a gente fora de jogo, era incrível, como jogava a seleção da Bélgica e o Anderlecht, que também naquela altura ganhava competições europeias, quase sempre na Taça das Taças, depois muito na Taça UEFA. Esses são os meus laterais de referência. Mas depois eles foram crescendo, eles foram sobretudo ganhando novas missões no jogo, sobretudo ofensivas, quase que se inverteu a lógica da posição, isto é, a casa tática. Eu gosto de falar, mas hoje, quando se está com os jogadores nessa posição, identificam-se aqueles que se queriam mais desequilíbrios a atacar. Os melhores, no entanto, não tenham dúvidas, são aqueles que percebem as duas vertentes, aqueles que sabem manter a ordem, a leitura dos momentos do jogo defensivos e depois sabem subir ao ataque. Há um jogador que para mim é a grande referência a esse nível, depois destes que eu falei, mais do meu crescimento, e que marcou já este século. Também começou nos anos 90, para ser mais rigoroso, foi naquela grande São Paulo Tele Santana que eu comecei a vê-lo. Depois foi para o Palmeiras, com o Vanderlei Luxemburgo, depois Itália, Roma, Milan. Foi o único jogador que jogou três Copas do Mundo, três finais da Copa do Mundo. Cafu, que grande lateral. Ele que também começou a jogar um pouco mais à frente, mas sabia jogar em todo lado. E ele aprendeu também, depois, quando veio para a Europa, outra forma de jogar. Passar uma borracha em cima de tudo que era ofensivo no Brasil, para também se adaptar ao futebol europeu. Mas ouvi-lo falar desta posição, ouvi-lo falar de um jogador que aprendeu já nos tempos modernos essas duas vertentes, defender, atacar, entender tudo, jogar em função dos colegas, é muito importante para o lateral saber jogar em função dos colegas, fechar, dobrar, chegar à frente, cruzar, recuperar, recuar, Cafu é grande referência. Ouçam ele falar um pouco sobre o que é um lateral, a vida de um lateral dentro do campo no tempo moderno.
Nós estamos vendo hoje, né, esses laterais hoje em dia, né, que tem tudo um preparo físico diferente que era na época. Mas você tinha esse preparo físico já como hoje. Você jogaria hoje, qualquer time hoje, aí pela velocidade que você tinha. Agora, liberdade mesmo. Quem te deu uma liberdade? Que time? Qual seleção? O Tele Santana te deu essa liberdade de sempre estar indo atacando e sendo finalizador? Porque hoje em dia é aquele negócio. Não vai aqui que vai desguarnecer. Fecha, vai. E você era uma avenida que você abria a passada e ninguém te pegava. Quem te deu essa liberdade e falou, Cafu, vai por aqui, meu filho. Qual foi o treinador?
Ronaldo. É, primeiro era uma das minhas características, era essa, a velocidade. Eu tinha essa facilidade de nos tiros longos superar o adversário. Então nós trabalhamos muito em cima disso junto com o Tele. Ele falava, olha, você tem um potencial diferencial de todos os atletas, que é a velocidade. Você consegue chegar com velocidade, com a bola no pé, e tecnicamente você tem muita técnica para chegar com a bola na linha de fundo e fazer o cruzamento perfeito, que dificilmente os outros laterais fazem isso. Ou ele chega e não tem técnica para cruzar, ou ele chega e erra o cruzamento, ou ele chega e erra o domínio. Então, o Tele, sabendo dessas características, ele falava, olha, quando o Cafu subir, o zagueiro do lado direito já encosta, e o meia, que às vezes era o Pintado ou o Sidney, já encostava do lado para que pudesse fazer a cobertura, e até para ter uma facilidade de sair jogadas também. Então, o Tele me deu essa total liberdade, para você ver, ó, eu já tinha facilidade, eu jogava quase do meio para frente, porque eu tinha força para voltar para marcar se caso tivesse um contra-ataque, E com o Tele realmente foi um dos que me deu liberdade. Depois com o Zema na Roma também eu tive essa liberdade. Com o Ancelotti no Milan ele me dava total liberdade, porque nós tínhamos um meio de campo incrível. E no Palmeiras com o Amaral, Galeano e Flávio Conceição, eles falavam assim, ó, vai embora, eu só ia.
Que coisa, que privilégio, hein, Ulisses?
O Cafu sabe tudo dessa posição, ele entende tudo antes dos outros, ele começou quase a inventar também novas formas de estar nessa posição da tal forma responsável, porque eu confesso, não sou um adepto dos laterais ofensivos, desse fenómeno só do lateral ofensivo, gosto do defesa lateral, por essa ordem, saber defender, a responsabilidade, depois quando sobe, não é subir 20 vezes por jogo, é subir as vezes certas para surpreender, porque senão o defesa adversário já está à espera desse lateral, ele já não surpreende. O lateral surpreende mesmo é quando chega lá à frente, quanto menos vezes, mas de formas mais eficazes. Para entenderem esta minha visão tático-técnica desta posição, já referi que o melhor é olhar para as referências. Para o Kaltz, para o Gerets, tempos mais atrás, para o Cafu, agora. O Marcelo é mais meio louco, mas também é uma boa referência, gosto muito dele. Tenho que falar num lateral que também jogava à central, elegância pura, galã, podia jogar com fato Armani, que era a mesma coisa, que era o Paolo Maldini, grande jogador dessa seleção da Itália. Mas não pensa que isto é tudo uma questão moderna. Houve um momento em que isto tudo começou. Está nas brumas do passado. O nome dele, Nilton Santos, jogador da seleção do Brasil em 58. Ele ficou conhecido na história do futebol mundial pela enciclopédia, porque sabia tudo sobre o jogo, já em 58. Botafogo. Foi ele que encontrou pela primeira vez o Garrincha pela frente no teste de captação do Garrincha. Pediu logo ao Garrincha, vai jogar para o outro lado, moleque, senão tem problema. Ele não foi e teve problema. Mas o Nilton Santos jogava nessa seleção de 58. Vamos recuar até esse tempo. Tentar recuar. Tem imagens disso. Não são grandes imagens a preto e branco, mas acho que é mais romanciado até. Mundial 58 jogava o Brasil-Áustria. Um jogo grande, era o primeiro jogo do Brasil na Copa. Portanto, ainda nem estava a jogar de início o Pelé, nem o Vavá. Um jogo grande, num tempo em que, para falar de extremos que eliminavam o relevado, bastava citar o Lobo de Garrincha, mas não estava em campo. Pois bem, mesmo assim, apesar das ordens que existia por parte do treinador Vicente Feola de que o lateral não podia passar do meio campo, isto é, o lateral, o defesa, que jogava no flanco, o Nilton Santos foi um lateral esquerdo insubmisso. Arrancou com a bola, correu 50 metros, entrou no meio campo adversário e aproximou-se da área como se fosse um extremo. Conta quem viu que o Feola, que raramente se levantava, só gritou, volta Nilton, volta! Mas o canhoto não ligou mesmo nada. Tabulou com alta fina, entrou na área, rematou e golo. Depois a seguir, os gritos do Feola foram diferentes. Boa Nilton, boa! O Brasil transformou-se num ápice naquela altura a olhar para aquele jogador. Ganhou por 3-0 e muitos dizem que foi aqui, neste jogo, que os treinadores pela primeira vez na história do futebol mundial se terão apercebido o que poderia ser o lateral ofensivo. O Nilton Santos era um lateral esquerdo avançado no tempo. Mas ouçam ele contar essa história aqui ao João Soares.
Nilton Santos, você hoje em dia se fala muito, aliás, começou a se falar em polivalente, e os laterais atacando e tal. Você em 58 já fazia gol, quer dizer, já fez um gol belíssimo contra a Suécia?
Contra a Áustria,
né? Foi contra a Áustria, exatamente. Foi o primeiro jogo. Time, foi o primeiro jogo logo.
Primeiro jogo, muita expectativa, muito nervosismo, né? Mas na época realmente era proibido o defesa passar do meio do campo, né? E eu, talvez, por ter sido atacante antes, eu fiquei ali na defesa porque deu certo, sabe? Mas eu gostava mesmo era de fazer gol, de driblar, de coisa. Ali atrás é muita responsabilidade, sabe, João?
Mas é, porque isso foi talvez um dos primeiros lances de, assim, internacionais nesse jogo contra a Suécia, que o time estava nervoso, não tinha Pelé, não tinha Garrincha no time ainda, né? Tinha Joel e tinha...
Joel Mazola.
Mazola.
Não tinha o Vavá ainda, né?
Não tinha o Vavá.
Era o Dino no meio campo, Dino Sani, em vez do Zito.
Em vez do... Você pegou na bola... E foi indo. Foi, não passou pra ninguém, chegou, pá!
É porque era normal é você chegar até ali, botar até e voltar campo, pra botar posição. Mas eu fui, infiltrei e tal, o Mazola me entregou, disse que o Fiola me chamava de louco. Olha lá o louco, depois que eu fiz o gol, ele gritou boa, né?
Eu não disse.
Eu sei que este som já não está muito bom, o Nilton já está a jogar noutros terrenos, noutros relevados, noutros mundos. Mas esta entrevista, que vem do início dos anos 90, mostra mesmo o que era o Nilton. O Nilton que depois já veterano ainda continuava a jogar. E ainda tinha forma de passar sempre pelo adversário, sempre pelo defesa, mesmo quando já parecia impossível, porque já não tinha velocidade. Então perguntavam-lhe como é que era possível ele conservar tanto fogo para ir na mesma da defesa ao ataque tantas vezes. Ele dizia que eu conheço uns atalhos. A evolução do futebol nunca parou ao longo dos tempos. E o lateral teve que se transformar. O Guardiola fez-lhe de tal forma que esses laterais que ele tinha, penso por exemplo no Bayern, jogadores como o Alaba, ou o Lame, sobretudo eles, inventou-lhes até a posição de virem jogar por dentro, pela zona central, e pegar na bola como se fossem médios interiores de construção. O Cancelo também faz isso muitas vezes, quando chega à frente, começa a jogar por dentro, agora no Manchester City. É quase como injetar uma vida nova dentro da tática. Se o treinador conseguiu descobrir essa fórmula, percebendo o jogo, então percebeu que a sua equipa pode jogar da melhor forma possível, de acordo com as suas ideias. Esse entendimento, claro, pode mudar em função da época, em função das características dos jogos, dos jogadores, porque as equipas, tal como os jogadores, passam por diferentes formas de expressão, em função também do adversário. Há muitos extremos que, no futebol atual, e porque os extremos praticamente são espécies em vias de extinção, que passaram para laterais e continuam a jogar muito, se calhar até a jogar mais. Eu defendo, no entanto, que os craques são mesmo os especialistas, nunca tanto os polivalentes. Mas quando entro neste debate, acredito que há um nome que me pode calar num instante. Também era alguém que podia jogar a médio centro, a extremo, a central, mas eu acho que onde ele se destacou mesmo foi como lateral direito. Zanetti. Jogou até à idade permitir. Ou melhor, eu acho que ele jogou mesmo ultrapassando os limites da idade. No Inter, campeão europeu. Ele é a exceção que me cala. Pode jogar em qualquer lado, joga bem em qualquer posição e em qualquer posição parecia especialista. Resistiu, dizia, até aos 40 anos. Jogava como um craque. Tinha dentro dele a melhor combinação, no fundo, de vários jogadores, de várias posições que eu já vi na minha vida. Estava sempre no estilo entre aquilo que poderia ser o miúdo da rua, o potreiro argentino, e o líder adulto, tático, do futebol italiano. Um lateral, hoje em dia, é mesmo isso. Uma metamorfose a morte.
¿Por qué hay tanta diferencia entre un lateral brasileño y un lateral de cualquier otro país del mundo? Porque, fíjate, hemos visto tus datos, tú eres uno de los mejores laterales en la historia del fútbol. De eso no hay ninguna duda. Pero eres un lateral, como ocurre con la mayoría de los laterales, que se ocupa más de las tareas defensivas que de las tareas ofensivas, y por tanto, eres un lateral pues, que en su carrera ha hecho 14, 15, 20 goles, no muchos más. Sin embargo, casi todos los laterales brasileños son jugadores de 40, 50 goles, son muy ofensivos. ¿Es una escuela diferente o por qué pasa
claro,
eso?
No, ahí está la diferencia, son mucho más ofensivos. Por eso, bueno, la cantidad de goles y la verdad que cada vez que pasan al ataque son decisivos. Nosotros, el ejemplo de Maicon.
Claro.
Maicon con nosotros era un atacante más y nos complementábamos muy bien porque él sabía que yo le hacía el relevo. Yo jugaba detrás de él y yo le decía a Mai, con la capacidad que vos tenés, a nosotros nos servís que vos ataqués porque seguramente es mucho más positivo para el equipo. Vos tranquilo, andá al ataque que yo te cubro. Y jugábamos, nos conocíamos a memoria. Y él sabía que podría ir al ataque tranquilo porque sabía que yo lo cubría.
Pero
bueno, también jugué con Roberto Carlos del otro lado. Fue una cosa... El Cafú, bueno, antes Branco... Brasil siempre se caracterizó por tener grandes laterales, Marcelo, Dani Alves.
Pero, por ejemplo, cuando tú veías que Maicon tiraba para arriba, ¿a ti también te gustaría tirar para arriba y meter goles? O sea, lo que pasa es que tú tenías tus tareas, ¿no? O sea, quiero decir, sí, bueno, vete tú, pues quédate tú y me voy yo, ¿no?
Por eso es un trabajo de equipo. Para el equipo yo era más importante de que Maicon atacara y que yo haga el relevo, porque sabíamos que así íbamos a sacar ventaja.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo, já nas livrarias.
Planeta do futebol.
Ainda nesta edição, Jorge Gonzalez, o mágico. Este episódio tem o apoio de Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Do futebol.
Já a seguir, Diogo Dalón em discurso direto.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
E para entrar em grandes conversas de futebol, vamos continuar a falar de laterais, da vida sobre um flanco, da vida sobre o que é entender o futebol, primeiro a defender, depois a fazer transições, defesa-ataque, ataque-defesa, depois a atacar, ou então se calhar isto é tudo ao contrário. Porque um lateral hoje em dia já não se percebe bem se pertence ao ataque, se pertence à defesa. Mas eu, já o disse, gosto de dizer pertence à defesa, defesa lateral. E há quem entenda isto muito bem, e entende desde uma idade muito jovem, e já entende há alguns anos, sendo ele ainda muito miúdo, porque tem muito, muito para crescer e muito, muito para jogar. É o Diogo Dalot, está agora no Manchester United, cresceu no Porto, já esteve no Milan. Eu penso que
Ele é um jogador que consegue interpretar as diferentes escolas, saber aquilo que é o Velho Testamento tático italiano, quando jogou no Milan, quando jogou com Pioli em Itália, ou agora, quando já está em Inglaterra, com Rangnick, um treinador alemão que já lhe dá noções diferentes dessa posição de defesa lateral. Eu penso que ele ganhou uma noção multidimensional do que é um lateral. Saber adaptar-se rapidamente a defender, numa clássica defesa A4, ficando mais aberto para as coberturas, ou então rapidamente adaptar-se a atacar, mais numa defesa A3, em que tem maiores missões ofensivas, como ala, e nem é sempre obrigado a recuar tanto para uma defesa A5. Ele sabe alternar muito bem momentos de organização e momentos de pressão. Eu diria que é nesta perspectiva, em épocas consecutivas, Milan e Manchester United, um jogador que explica na versão tradicional italiana e na moderna alemã o que é um defesa lateral hoje completo. Saber conjugar os diferentes tempos da posição. Completar-se conforme o que o jogo exige. E nesta conversa vão perceber vários conceitos que são importantes para o futebol atual. Inclusive, aquilo que é do rest defense. Parece estranho, mas é interessante ouvir. Uma defesa que descansa. E quando descansa, ganha fogo para depois desequilibrar. Aí está a conversa em estado puro com o Diogo Dalot, diretamente de Manchester.
Planeta do futebol. Do futebol.
Tenho aqui comigo o Diogo Dalot. Em primeiro lugar, queria-te agradecer imenso por estás aqui no meu Planeta do Futebol. Espero que esteja tudo bem. Por aí em Manchester está a correr uma época fantástica para ti, não é?
Sim, esta parte, principalmente esta segunda parte da época, tem corrido bem individualmente. Tive mais oportunidades para demonstrar o meu futebol, para ajudar a equipa e tem sido bastante positivo e é continuar.
Olha, tu jogas numa posição, e é isso que também gostava de falar contigo, que é de lateral, não é? Que nesta altura, cada vez mais no futebol, é das posições mais importantes. Ganhou uma importância, agora, quando digo agora, nos últimos 10, 15, 20 anos, no máximo, mas sobretudo nos últimos 10 anos, ganhou uma importância cada vez maior também em termos ofensivos. Os treinadores utilizam muito os laterais para criar os desequilíbrios atacantes. E a tua experiência também com o que tu vais adquirindo ao longo dos tempos, desde o futebol base, depois passando pelo, claro, na formação do Porto, mas depois passando pelo Milan e agora em Manchester, e vendo o futebol que tu vês, concordas se eu te disser, e também é um pouco a opinião que eu tenho, mas enfim, também depende de clube a clube, que atualmente a posição de lateral, pela forma como jogam as equipas, será talvez aquela que é mais desequilibradora em termos atacantes no futebol atual. Isto é aquela que os treinadores utilizam mais para desmontar a defesa adversária.
Sim, e é engraçado porque tenho visto essa evolução à medida que os anos vão passando e, como é sabido, eu nunca fui lateral a minha vida toda. Eu comecei a jogar a lateral quando tinha 14, 15 anos e a diferença de, como diz, a importância de um papel de um lateral de antes, principalmente na formação, até agora tem sido, para além de uma experiência fantástica, tem sido uma evolução muito grande. E principalmente para nós laterais do meu tipo de jogo, que gosta de participar no jogo ofensivo, gosta de estar envolvido, é uma posição bastante no sentido em que muitos treinadores recorrem aos laterais para vários tipos de momentos do jogo e não só quando digo que a maior parte quando temos que sair a jogar é sair pelos laterais se os adversários estiverem muito por dentro e nós temos que sair por fora e o primeiro jogador a receber a bola entre aspas é o lateral e a partir daí começamos a jogar, como ao contrário quando estás a defender, o momento de pressão muitas das vezes é quando a bola sai no lateral e aí as equipas começam a pressionar os laterais, ou seja, tem as duas partes em que nós nos sentimos mais importantes no momento ofensivo, mas também sabemos que no momento em que eles jogam a bola para nós, vai ser um momento de muita pressão e normalmente o primeiro momento de grande pressão é quando a bola sai nos laterais, portanto é sempre essa dinâmica boa que depende depois de jogo para jogo e de equipa para equipa, mas respondendo diretamente à pergunta, é sem dúvida uma posição que acho que tem crescido, tem ganho mais valor dentro das equipas e acho que também os treinadores têm procurado cada vez mais jogadores que consigam estar nessa posição e sentirem-se à vontade com bola, daí talvez aparecerem muitos alas que agora jogam lateral e essas dinâmicas têm sido interessante ver no futebol em geral, mas sim, acredito que têm um papel muito importante o lateral.
Quando é que passaste para o lateral? Lembras-te qual foi o treinador e qual foi o momento?
Lembro-me, curiosamente, a primeira altura em que eu passo para lateral é com o Mr. Pepine, que é junto do Klopp, no Liverpool. Na altura eu era sub-12 e eu treinava com o sub-13, ele treinava a equipa de sub-13 ou sub-12, já não me recordo ao certo. E eu fazia um escalão acima e quando eu ia jogar esse escalão acima, eu jogava lateral com ele, porque ele normalmente variava muito com três centrais, metiam quatro defesas e precisavam de laterais mais ofensivos. E eu comecei a jogar ali, eu lembro que ao início não achei muita piada, porque havia momentos do jogo em que eu queria estar lá na frente e tinha que ficar cá atrás. Pois. Mas acho que foi a melhor opção para mim, porque consegui juntar o melhor, das melhores características que eu tenho, que é ser forte, conseguir fazer a ala toda e conseguir juntar isso. E também um bocadinho agora, à medida que os anos foram passando, ganhar esse gosto por defender e defender bem. E juntar essas duas partes, para mim, tem sido a melhor junção.
Sim, porquê? Porque é mesmo isso. Porque muitas vezes nós esquecemos que um lateral é um defesa lateral, não é?
E a primeira mensagem que um treinador passa sempre, que um lateral que eu gosto de atacar, eu sei primeiro sou um defesa, primeiro faço parte da linha ofensiva e o meu primeiro grande objetivo é defender bem. E depois, sim, juntar uma equipa na parte da frente ou servir para os jogadores da frente. Agora, é importante ter essa noção, principalmente a este nível, de que a parte defensiva é muito importante, porque não tens como não escapar. Mesmo que sejas uma equipa que domine 90% do jogo, há os 10% que tu vais ter que defender. E se não estás pronto para defender esses 10%, às vezes pode-te custar o jogo e tens de saber adaptar a esses momentos.
Mas cada vez mais, eu queria dizer isso, porque claro, já respondeste a essa questão, não é? Porque saber que a base da aprendizagem da posição é defensiva, não é? Primeiro, o saber ter esse sentido posicional defensivo e só depois partir para o lado do desequilíbrio. Mas era aquilo que eu te perguntava no início, que também estava um bocado com a minha opinião, dos laterais hoje, dos defesas laterais, serem quase uns alas, não é? Uhum. Uns alas, porque os extremos cada vez existem menos, no sentido mais tradicional do termo. E mesmo essa questão, primeiro, como estás a referir, ser uma posição defensiva, ou ser uma responsabilidade defensiva e depois ofensiva, também varia em função do sistema, não é? De ter jogar uma defesa A4 ou jogar uma defesa A3, não é? Portanto, e tu tens essas duas experiências. É muito diferente para ti, quer dizer, quando jogas numa defesa A3, já te sentes mais um ala, se calhar a pensar no jogo no
grupo. E ainda bem que tivesse perguntas, porque tive essa experiência, principalmente na equipa B do Porto, na altura em que eu estou na transição de equipa B para equipa A, que eu treinava com eles, mas fiz grande parte da época na equipa B, e com o Mister Folha jogávamos com três centrais, a segunda liga. A minha primeira experiência grande em termos de segunda liga, porque já tinha jogado no ano anterior, mas tinha sido poucos jogos, ou seja, fazer uma época inteira a titular na segunda liga, jogar contra as centrais, saber que tínhamos qualidade, mas que tínhamos que batalhar, porque a segunda liga é como nós todos sabemos. Foi uma experiência boa, porque para além de fazer, ou seja, quando jogas contra as centrais, estás mais próximo da baliza do que propriamente quando estás a jogar com quatro, porque tens que ser tu o homem que chega ao segundo posto, tens que ser tu o homem que, quando estamos a rodar, tens que dar largura, ou seja, fazes um bocado o trabalho de lateral e de extremo ao mesmo tempo. A única diferença, eu diria, é que quando não tens bola, podes defender um bocadinho mais alto do que propriamente quando estás a jogar com linha de 4, ou seja, não tens que estar na linha com os centrais, podes estar um bocadinho mais à frente e fazer quase como um terceiro ou um quarto médio. Foi uma coisa que eu aprendi muito nesse ano com o Michel Folha, principalmente, porque eu lembro-me que nos primeiros momentos em que jogámos contra os centrais, no momento em que perdíamos a bola, ou que não tínhamos bola, eu tinha que defender, tinha que fechar dentro, não é? E eu baixava sempre para a linha dos centrais e ele dizia-me: não precisas, porque estamos a jogar com três centrais, os nossos laterais barra alas podem estar um bocadinho mais por dentro, principalmente quando a bola está do lado contrário, para duas coisas: caso ganhemos a bola, tu já estás numa posição um bocadinho mais avançada, pronto para ir para a frente, ou caso não conseguimos ganhar a bola entra ali no meio, é mais um homem para fazer pressão ali no meio e tentar que eles não consigam colar o jogo. Pois, claro, vai variando de treinador para treinador a ideia que tem, mas acho que essa ideia base de um lateral quando joga com três centrais ou com quatro, varia sim essa parte de defensivamente, posicionalmente é diferente, mas a ideia tem que ser a mesma, que é quando tens que defender bem.
E o participar no início de construção também é diferente, não é? Muitas das equipas que saem a jogar a três, algumas recuam o pivô para o meio dos centrais, outras com um lateral para iniciar a construção. Sentes-te melhor em qual? Podes alternar as duas questões, projetar-te logo, os centrais abrir, o pivô recua, o lateral projeta, acho que onde te sentes melhor, digo eu. Mas quando tens que começar a construir, sentes essa responsabilidade maior, não é? Porque em geral o lateral desequilibra na ala, quando começa a ir por dentro é outra responsabilidade, não é?
É algo que tem acontecido ultimamente, principalmente nos jogos, agora com o Manchester, ultimamente tem sido muito o elo que liga ali entre os dois centrais e depois vai ligar o jogo mais para a frente, ou seja, baixar um bocadinho mais e fazer ali quase como um terceiro central, ou seja, não baixar o pivô, mas trair o central para dentro e quem baixa sou eu ali mais um bocadinho para poder sair a jogar. Agora, muitas das vezes fazemos sim, como disseste, que é ou baixa o 6 no meio dos centrais, os laterais abrem, muitas das vezes até a saída longa passa por ali para poder saltar de cabeça ou ganhar a bola de cabeça e depois ganharmos a segunda bola, mas vai variando, sim, é, lá está. Isso depois depende muito da ideia do treinador, depende muito da confiança também que o treinador tenha no jogador e depende também da maneira como eles possam pressionar ou não, mas eu lembro muito no Milan, no ano passado, o Mister Pioli pediu-me várias vezes para fazer esse papel Eu lembro-me de um jogo, acho que foi com o Lille fora para a Liga Europa, que ele me disse: eu quero que hoje faças quase como um terceiro central, não quero que passes no meio campo, quero que faças ali quase como um terceiro central, porque quero que sirvas, porque íamos ter um extremo que consegue jogar um bocadinho mais baixo, ou seja, um extremo que não tem problemas em fazer de lateral durante algum tempo, e eu podia fazer mais esse trabalho e eu automaticamente já fazia o trabalho de um dos médios que não precisava de baixar, e aí conseguimos ligar o jogo através de trás. Portanto, é engraçado estes aspectos.
Sim, aí nesse caso ficavas mais atrás, já eras mais defesa e menos lateral, não é?
Exatamente.
Era isso que eu estava a pensar, o que estavas a falar, e essa tua resposta agora tocaste exatamente no que eu ia falar, porque o teu papel, o papel de um lateral, não é? No fundo, ou seja, a defesa A3, mas mais uma defesa A4, que era o caso que estás a falar, muda em função também do jogador que tens à tua frente, não é?
Claro.
Se a equipa jogar com um extremo ou com um ala mais natural, uma coisa é jogar com um ala que faça movimentos interiores, como acontece, a pegar no exemplo no Porto atual, não é? Que o João Mário está-se a destacar, porque o Otávio joga sempre por dentro, não é? Faz um 10. É muito diferente um lateral que joga na sua equipa com um extremo à frente, não é? Tem mais responsabilidade defensiva, então se for um extremo daqueles que recua menos, não é? Que vem menos atrás, que já não acompanha tanto.
Podemos dar exemplos concretos. A maneira como eu jogo quando joga o Rashford à minha frente,
sim,
é igual quando joga o Elango, quando joga o Sancho, quando joga o Mata, quando joga o Bruno. Ou seja, são jogadores que gostam muito mais de partir, estar dentro e depois ir fora eventualmente, quase dentro para fora, do que fora para dentro. O Rashford é muito mais estar aberto e aí fazer um movimento nas costas ou na profundidade. Ou seja, é um jogador que consegue estar muito mais tempo fora do que propriamente dentro. Agora, isso também, eu confesso que para mim é tranquilo, no sentido em que eu consigo, gosto também de jogar por dentro. Muitas das vezes o ala está aberto e eu consigo ir por dentro e sinto-me confortável a estar ali no meio campo também durante algum tempo. Ou quando ele decide ir para dentro, eu jogo muito em função do que ele faz. É algo que eu lhes gosto sempre de passar essa mensagem, principalmente aos extremos que jogam à minha frente, que é: eu vou jogar em função de ti, tu, se estiveres fora, eu vou por dentro. Se tu estiveres dentro, eu vou por fora. Ou seja, dar-lhes essa liberdade também para decidir e a partir daí jogar. Temos que jogar, mas sim.
Tu nos teus registros desta época, embora eu goste mais de olhar para o jogo do que para as estatísticas, mas no fundo os números traduzem, enfim, um padrão de comportamento, não é? Eu vejo que tu aumentaste de uma forma incrível o número de recuperações de bola e recuperações até em zonas mais altas. O número de contactos de bolas divididas, de duelos que ganha, o número de tackles, também fases, quer dizer, tens números muito altos, mas tu aumentaste muito isso. Isso tem a ver com alguma coisa específica, algum trabalho específico, treino, treinador, jogo, tu próprio?
Eu acho que tem a ver muito com a junção de vários aspectos. Primeiro, a parte física e a parte de jogar. Para mim foi sempre a prioridade. E ter esse ritmo de jogo, ter esse à vontade de estar a jogar jogo após jogo, jogo após jogo, jogo após jogo, traz mais capacidade física para fazer isso durante mais tempo.
Sim.
Porque não é igual e ambos sabemos que jogar 2-3 jogos ou um jogo por mês, um jogo 2 em 2 semanas, tu ali a um ritmo da Premier League, tu ali aos 70 minutos estás cansado, estás a começar a ficar cansado e depois não consegues, por muito que mais que queiras e que tenhas vontade, o corpo vai dizer, pá, não aguento. E ter esse ritmo de jogo, ter esses momentos em que começa a jogar 3 em 3 dias e o corpo começa a corresponder bem, eu sinto-me mais preparado para fazer isso durante mais tempo. E lógico que depois tem a parte do treino, de principalmente o ano passado tive muitos momentos sozinho com o Mr. Pioli, com os adjuntos, em que eu me focava não tanto em como devo posicionar o corpo a defender, como é que eu tenho que ter os apoios, como é que eu tenho que defender um para um, não tanto isso, mas mais a parte mental. Tenho a velocidade, tenho a força, deixa-me usar isso, mas de uma forma um bocadinho mais inteligente. Ou seja, há muitos momentos antecipar o lance e não esperar que ele receba a bola e aí vou para um, ou seja, antes tentar ler a jogada antes e tentar chegar antes que a bola chegue ao extremo. E depois as mensagens também que o Mr. Ralf tem passado também são importantes, que ele gosta muito de jogadores reativos, ou seja, durante o jogo temos de ser reativos, inteligentes, ler o jogo.
Também de pressionar.
Isso, e pressionar alto, mas uma pressão que seja um bocadinho antecipada, ou seja, ler um bocadinho antes a jogada e ver o que é que vai acontecer e aí tentar chegar primeiro. E confesso que tem resultado e tenho notado isso, principalmente nessa parte tenho recuperado mais bolas e lá está, juntando essas pecinhas todas, acho que tem sido a chave.
Exato.
Para poder ter esses números.
O melhor treino para isso então foi o jogo, não é? Basicamente.
Queria que sim, porque lá está, tu podes treinar, e eu sou sempre a favor, sempre, de que nós vamos jogar da maneira como treinamos. Agora, há certas coisas no jogo que tu não consegues replicar no treino. Agora, a parte mental, a parte de incutir isso na cabeça, acho que é o fundamental, porque depois chega ao jogo e parece automático já. Depois o corpo respondendo com ok, estou fresco para ir, ou ainda estás bem para ir, é a diferença de que se tu queres ir, mas o corpo já te está a dizer para não ir porque estás cansado ou tens que aguentar.
Falaste falaste aí na questão do Milan, do Mister Pioli, agora no Manchester United, na Inglaterra. Tu sentes uma grande diferença entre aquilo que é o futebol italiano e o futebol inglês, a nível de, não só aquilo que tu tens, que és obrigado a fazer, mas aquilo que sentes que as outras equipas fazem, não é? O treinador italiano, o sentimento, que é sempre mais, dito mais defensivo, embora as coisas possam mudar agora com as escolas mais atuais, ditas mais modernas, mas sentiste uma grande diferença nessa aprendizagem, no crescimento dentro do futebol italiano e inglês?
Senti, e eu sempre que me fazem esta pergunta, eu respondo com aquilo que eu sinto e senti da diferença entre os dois é que em Itália é um jogo muito mais dos treinadores. E quando digo isto é, os treinadores preparam-se para bater a equipa do outro treinador. Ou seja, muitas das vezes o Mr. Pioli falava deste treinador, pensa assim e vai fazer isto, vai fazer aquilo. Ou seja, dava-lhes prazer aos treinadores ganhar aquele treinador e ganhar aquela equipa. E isso eu sentia que os treinadores preparavam-se de uma maneira muito mais focada, do género, eu vou fazer isto, mas caso o treinador mude isto, eu tenho este plano B, tenho este plano C. Ou seja, muito mais planeado e treinadores, mais contra treinadores. E na Premier League eu digo que é o futebol dos jogadores, é a imprevisibilidade, é os adeptos não saber o resultado até o apito acabar. E essa diferença de Itália, de nós sabíamos que se não tivéssemos a ganhar até aos 80, 70 minutos, ia ser muito difícil depois entrar ali, porque defensivamente existe muito mais essa escola do que a Inglaterra. E para mim foi bom, porque consegui ter essa perspectiva de chegar à Itália e ver certas coisas que eu aprendi na formação do Porto, principalmente posicionamentos na seleção. Eu lembro muitas vezes na seleção com o Mr. Edu Sousa, tantas vezes que ele massacrou a cabeça de posicionamentos quando a bola é cruzada, é posicionamento ao segundo poste, eu tenho que estar com os apoios abertos, tenho que estar a ver o homem que está à minha frente, chamar o central para marcar o homem que está ali junto à beira dele. Ou seja, quando a bola vai ser cruzada, toda a gente tem que estar a marcar alguém. E em Itália há muito essa cultura de homem a homem, de estar sempre perto do meu jogador, e se aquele jogador faz bola, a culpa é minha.
Tipo um jogo de pares, não é? A responsabilização de suas falhas é
estúpida. Exatamente, exatamente. E eu, no ano passado, com o Milan, jogávamos muito homem a homem, e essa parte dessa responsabilização, uma boa palavra, essa responsabilização de cada jogador de saber que tinha que fazer a sua função, e caso não a fizesse, ou dava muito espaço para o adversário, ou a culpa era dele, ou podíamos sofrer gol. E ao contrário da Premier League, pode ser um jogo mais atrativo, mais
anárquico às vezes também.
Isso, né? Mas para quem analisa o futebol, para quem gosta de analisar a parte tática, a parte, pode pensar que o futebol italiano que é mais secante, mas não, é bonito também, porque os treinadores preparam aquilo tudo ao pormenor. E eu gostava muito de quando treinávamos no campo e bastante tempo no treino, na parte tática, na parte de juntar as peças, e tens que ir para aqui, e se não era aqui, era mais 5 centímetros ao lado. E era bonito depois, dois dias depois, tu chegares ao campo, estares a jogar o jogo, olhares e vês as coisas a acontecer, ou seja, aquilo que tu estavas a treinar a acontecer no campo. E isso era o, para mim, que gosto de ver essas partes, gosto do futebol, gosto de analisar essas partes também, é bonito ver isso a acontecer. Às vezes não acontecia, não é? E é normal. Mas a Inglaterra é muito mais imprevisível, é muito, por muito que tu prepares o jogo, e nós tivemos casos e casos ultimamente, começamos o jogo espetacularmente bem, a controlar o jogo, e de um momento para o outro parece que muda tudo. E parece que não há uma razão, taticamente tu não falhaste, é só se calhar os adeptos que puxaram mais a equipa adversária e eles ganharam ali uma força extra, e é coisas que se calhar não consegues explicar, e é essa a parte bonita também da Premier League.
No fundo, quer dizer, em Itália o jogo é mais das equipas, em Inglaterra o jogo é mais dos jogadores.
Isso, eu diria que sim. Eu acho que até se transparece, pois nas seleções, tu vês a seleção de Itália, pá, uma seleção que tu pensas tem grandes jogadores, mas tu não consegues dizer assim, opá, isto é a estrela da equipa, isto é uma equipa. Pois tem as coisas boas e tem as coisas más. Pode ter uma grande equipa, mas pode não ter jogadores que resolvam um jogo caso esteja a jogar mal, certo?
Uhum.
Podemos ter outras seleções que se calhar como equipa não são tão coesas e tão fortes
entre si. Tem um jogador que desequilibra, né?
Tem um jogador que de um momento para o outro pode desequilibrar e pode fazer essa diferença.
Estavas ali a falar por causa das dinâmicas da posição, estavas a falar também da seleção e quando se muda dos hábitos de um clube ou de seleção, que é uma coisa que vejo também em Inglaterra acontecer, embora também aconteça mais no City com o Guardiola, mas tu vês isso várias vezes e vemos cada vez mais, o lateral jogar por dentro, a atacar por dentro, a meter-se por dentro, que eu acho que é algo que Quer dizer, um jogador quando sai da faixa e vai para o centro, entra mais no pensamento do jogo. Ali é que vai começar a pensar, a ter mais responsabilidade na organização do jogo mesmo.
E tem que pensar mais rápido.
E pensar mais rápido, não é? É uma dinâmica de jogo que tu gostas, como é que tu vês isso? Quer dizer, não faço tanto isso por hábito agora, não é? Mas...
Não faço, mas tenho procurado em certos momentos do jogo.
É algo completamente, foge ao espaço natural do lateral, não é? Uhum. Mas que vai criar um problema completamente diferente à marcação adversária.
Não só ao extremo que está diretamente à tua frente que te vai pressionar, mas também na dinâmica que existe entre tu e o extremo e o lateral deles e o extremo deles. Ou seja, muitas das vezes ter esse lateral por dentro e estamos a rodar o jogo e a bola passa por ti e estás mais por dentro, para além de ser às vezes mais rápido para tu conseguir chegar ao lado contrário, porque tens ali um jogador logo perto e chegas ali mais rápido também ao extremo, há em certos momentos essa facilidade em muitas das vezes, pelo menos no meu ponto de vista, quando a bola é rodada logo no extremo, tu estando ali por dentro, às vezes é mais fácil para tu fazeres ou o underlap por dentro ou o overlap também por fora. Ou seja, dá essa opção de tu poderes ou ir por dentro ou por fora. Muitas das vezes, se estiveres só aberto, já fica mais difícil tu ires por dentro. Esta dinâmica que existe, principalmente no City, que eles têm essa facilidade de ter os dois extremos a jogar mais por dentro e conseguir ligar o jogo entre o meio-campo deles, jogar fora, jogar com o central. Ou seja, existe ali aqueles triângulozinhos que eles gostam de fazer e que os torna basicamente os pontos de referência do jogo, porque o jogo passa por todos por ali. E não é por acaso, há poucos dias vi uma estatística qualquer que dizia que os laterais do City eram os que tinham mais passes na Premier League.
Pois é isso, é isso, é isso.
Ou seja, a bola passa tanto por eles que são eles quase, como tu disseste, os pensadores do jogo, são eles que decidem se vamos jogar por fora, se vamos jogar mais longo.
Chegar aí é isso mesmo, é isso.
Isso, ter também, lá está, ter essa capacidade, eu acho que só nos traz benefícios. E há momentos do jogo em que eu tento também procurar esses espaços, porque sei que às vezes a equipa bascula muito ao lado contrário e é mais rápido e mais fácil para nós receber logo diretamente dentro para rodar para o nosso extremo ou até para progredir com bola. Mas ter essa opção eu acho que é muito benéfica. Agora depende também sempre da maneira como cada treinador pensa.
É atraente, porque a tua posição, a posição de lateral, quer à esquerda, quer à direita, é aquela que mudou mais no futebol, que já vejo futebol há muitos anos, não é? Independentemente dos sistemas 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2, o lateral é que mudou mais, até ao ponto quase de matar os extremos, não é? Porque hoje em dia já é o extremo típico, joga a linha, não existe. Mas repara, estamos aqui a falar da posição dos laterais, e eu quando comecei a ver futebol, não é? Há algumas décadas, o lateral tinha sempre um aspecto em que tinha que ser muito forte, que é ir à linha e cruzar, quando atacava. Era de cruzamentos, não é?
Ir à linha e cruzar, sim.
Exato. Agora já não é isto, já não é o futebol. Agora metes-lhe agora outros fundamentos de jogo que são muito mais importantes, não é? Claro que também é importante o cruzamento, é evidente. Ou melhor, o cruzamento, isto é, o passe para o avançado que está na área, por exemplo. Lá está, é uma equipa, depende se tiveres um ponta-lança de referência, de um jogo aéreo, portanto, depende de muita coisa. Mas a questão do cruzamento, como eu via de antes, há 20, 20 e tal anos, a repetir-se tantas vezes nos treinos, o lateral, o exercício que ele mais repetia era subir e cruzar, 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 cruzar. Agora isso já não acontece, já não sentes que tens que ser um jogador de cruzamentos, não é?
Já perdeu um pouco, e eu senti isso também, já perdeu um pouco o impacto que tinha. Logicamente, se tiveres um lateral que cruza muito bem, é algo que tu podes utilizar, é algo que tu tens que saber também utilizar como equipa, saberes que tens ali um lateral que cruza bem. Em certos momentos, principalmente nos extremos, que estamos em situação de 2 para 1, sabes que o teu lateral cruza bem, aproveita a situação de 2 para 1, dá-lhe a bola, deixa-o cruzar. Agora, cada vez mais sinto a parte do pensar o jogo, a parte de saber como é que vais sair daquele momento de pressão, porque sabes que vai ser o... Nós aqui chamamos o trigger point, é quando a bola sai no lateral e aí tu tens que decidir rápido se vais jogar outra vez para trás, porque muitas das vezes o jogar para trás, por muito que pareça seguro, é outro momento de pressão, quando estás a jogar para trás, a equipa está a continuar a subir, ou seja, muitas das vezes o bater na frente, se calhar, está a salvar muito e muitas pessoas não se apercebem disso, porque estás a aliviar um momento de pressão que eles se calhar iam ter e que ia colocar por a tua equipa em risco, e eu tenho essa capacidade de muitas das vezes evitar, muitas das vezes eu podia jogar no central, o central ia jogar no guarda-redes e o guarda-redes ia bater a bola. Às vezes bato eu a bola e já está feito, já estamos um bocadinho mais altos no campo para poder pressionar outra vez, ou seja, ter essa capacidade de entender o jogo às vezes, de podermos posicionalmente também estar nos sítios certos para cada determinada situação do jogo, acho que torna-se um bocadinho mais importante do que propriamente o lateral tem que saber cruzar, ou o lateral tem que saber fazer um carrinho, ou nesses detalhes eu acho que isso depende por acréscimo. Agora, mais esse aspecto de, para quem gosta de ter a bola e gosta de controlar o jogo, acho que é mais importante.
Estás a tocar num aspecto que é fundamental para o jogador atual, fala que antes de jogar, antes de correr, não é? Tem que saber pensar aquilo que tem que fazer em campo em cada momento do jogo, não é? Isso é claro. Que é decisivo esse aspecto. E as transições, não é? O momento em que tu chips entre perder ou ganhar a bola, ou rapidamente recuperar a posição de referência que tem que se ter num momento e noutro, não é?
Sim, essa, os momentos de transição, quer ofensiva, quer defensiva, é o jogo, porque
sim,
é
mas,
tu, quando, repara, quando tens bola, tu quando tens bola, quando perdes, passas para a transição defensiva, certo?
Mas essa tem que ser sempre rápida, não é?
Sempre rápida, certo? É. Mas quando recuperas, os outros também estão em transição defensiva e tu tens que transitar ofensivamente, ou seja, os jogos são transições. Mas ali ou transitas ofensivamente ou transitas defensivamente. Agora, o tempo limite que alguns treinadores definem do momento de transição defensiva é que pode ser mais curto ou mais longo. Ou seja, há treinadores que temos que roubar a bola nos 10 segundos e depois já não é transição defensiva. Pode ser. Nós podemos transitar defensivamente num espaço maior de tempo. Agora, o ideal, como é lógico, é quanto mais roubas a bola, melhor. E...
Sim, mas isso aí são comportamentos diferentes, não é? Estás a falar aquela regra dos 7 segundos para recuperar a bola, não é?
Ah, essa está nos livros. Claro. É, quando a bola tem 7 segundos para recuperar.
Isso, mas isso, repara, mas ao Diogo, mas é isso. Uma coisa é um treinador querer que tu, ou a equipa, quando perde a bola, pressione logo, ou quando perde a bola, em vez de ter uma atitude pressionante, saber é, mesmo que recuo, organizar-se. Uma coisa é, claro. Perde a bola, pressiona. Outra coisa, perde a bola, organiza.
Perdes a bola, se pressionares, estás-te a expor outra vez. Ou seja, essa capacidade de muitas vezes, principalmente, eu é mais principalmente da malta que joga atrás, que consegue ver o jogo todo. E é curioso porque nós esta semana houve momentos do treino em que nós tivemos essa parte em que tínhamos que melhorar um pormenor. Havia certos momentos em que passávamos a transição defensiva e havia momentos em que nós, a bola ia na linha e nós estávamos a sair a pressionar a mesma, mas a correr para trás, mas a pressionar. E estávamos a expor, ou seja, estávamos a sair e é o gol que nós sofremos contra o Middlesbrough, acho agora, no jogo da taça, que nós passávamos a estar numa situação de 6 para 5, ou seja, os nossos avançados tinham ficado na frente, perdemos bola, eles passam a linha dos avançados e começaram a jogar ali à frente. Estava o Paul, estava o McTominay e o Paul, por instinto, né? Perdemos a bola, sai, eles jogam, consegue passar a bola para trás dele, ou seja, queima logo mais dois jogadores e eles ficam numa situação de 5 para 4 e fazem-nos o golo. E muitas das vezes é mais aquele momento em que tu, em vez de pressionar, aguentas um bocadinho, ou seja, esperas que chegue mais um ou dois e aí já estás junto e não precisas de fazer essa transição defensiva rápida em 5 segundos ou 6 segundos ou o que é. Ou seja, é esse pormenorzinhos que às vezes... Porque a intenção é boa, é tu perdeste bola, vou recuperar rápido. Mas às vezes estás a expor ainda mais a equipe.
Estás a expor porque se falhas esse momento de pressão, automaticamente se o adversário salta essa pressão, estás em inferioridade numérica a defender. Portanto, tem que haver uma pressão sincronizada muito forte para recuperar essa bola, porque de outra forma estás exposto. Se o adversário então for inteligente nisso, tiver jogadores para isso, hoje parece que é password para se interpretar melhor o futebol, é a pressão, pressionar bem. Mas não tem que ser
não
assim.
Não precisa, sim. Há momentos, é claro, que há equipas que se tu não pressionares, vai ser mais fácil para eles sair a jogar, ou vai ser mais fácil para eles jogar. Agora, há equipas que tu tens que saber esperar, tens que saber agrupar e sabes que por muito que vais pressionar...
Isso, porque é quando estou a falar, é o que a gente está a falar, é um momento imediato de reação à perda, não é? Claro. Não é o momento em que a equipa adversária está a sair a jogar e assim faz ali a pressionar à frente, até com os teus avançados, mas estás organizado atrás. Então, assim, quando tu perdes a bola, com um momento decisivo, às vezes no jogo, é quando tu perdes a bola. É importante ter a bola, mas é importante saber perder a bola. Isto é, quando se perde a bola, nós estarmos posicionados para defendermos bem. E quando perdemos a bola, temos uma atitude reativa logo pressionar, muitas vezes o adversário for inteligente, salta a pressão, aí estamos expostos. É por isso que a pressão não pode ser uma password assim tão cega quase, não é, no jogo. A organização
é um termo interessante que o Mr. Ralf tem-nos passado muito e é interessante. Lógico que já tinha ouvido falar, mas nunca foi incutido tão incisivamente como ele tem incutido aqui, que se chama rest defense, que é no momento em que tu estás a atacar, e isso aprende-se na formação, muitos treinadores dizem, estás a filmar o jogo, nós estamos num momento de contra-ataque, por exemplo, e nossa linha ofensiva estamos a subir e tal, aquele trote básico, a acompanhar a equipa, mas estás a filmar o jogo, estás a olhar para a bola, não estás a ver o que é que está a passar à tua volta, ou seja, o teu extremo já está a 10 metros à tua frente para tentar baixar, e se eles recuperam a bola, ele já está sozinho para receber e rodar e passar outra vez uma transição ofensiva deles, ou seja, e muito desse termo que ele tem utilizado é o rest defense, ou seja, quando a bola está a ser jogada nos jogadores da frente, ou seja, nós temos que estar ali prontos para ligar o jogo também, mas estar perto do jogador adversário, neste caso do meu extremo, os centrais, um a pegar no ponta de lança, o outro um bocadinho mais livre, se tiverem já com dois pontas de lança, tem que estar os dois centrais a marcar e o outro lateral a cobrir para fazer superioridade numérica, e é o rest defense, por acaso, porque temos a bola e um caso de haver uma bola que eles batam uma bola forte no ar, nós temos ali sempre superioridade para voltar a recuperar a bola. Ou seja, estes pequenos pormenores de que para nós defesas, que muitas das vezes quando jogamos a bola para a frente pensamos, oh, ok, está feito o nosso trabalho, pronto, vamos um bocadinho e tal, às vezes é quando começa os problemas outra vez, porque não estamos a chegar perto e essa distância às vezes, às vezes 5 metros é suficiente para eles rodarem e virem outra vez. Então na Premier League é uma loucura chegar ali.
Mas é um termo que define mesmo isso, rest defense.
Eu achei engraçado, nunca tinha encontrado um termo para... Eu chamava sempre o equilíbrio, estás ali equilibrado, equilibrar a equipa, ou seja, quando um lateral vai, eu tenho que ficar, aquelas regras que aprendes na formação. Mas o termo rest defense é um bom termo para se utilizar e que define exatamente aquilo que estás a fazer, que é no fundo estar ali um bocadinho a descansar, mas estar a defender ao mesmo tempo.
É como se estivesse em pausa no jogo, não é? Mas estás ali, mas estás na mesma ler, estás a perceber tudo o que está acontecendo, estás a filmar.
E acredita que evita muitos problemas. Às vezes eu percebo porque estou lá dentro e muitas das vezes nós estamos ali num momento defensivo, já estamos sem bola há algum tempo, ganhamos bola, metemos a bola na frente e o tens de correr mais 10 metros só para chegar perto do extremo. Ali há momentos do jogo em que tu dizes, é cansativo, mas às vezes se fazeres esses 10 metros vai-te salvar, depois o tens de correr 60 para trás, porque ou ganhas bola ali e continuamos a jogar no meio campo adversário, ou a jogada acaba ali e tens tempo e não querias perigo.
No fundo faz uma gestão de esforço também assim, não é?
Claro, ter esse esforçozinho de correr esses mais 5 metros para depois não teres de correr 60 ou 70 para trás. E na Premier League é incrível, quando o jogo começa a entrar no...
Pensa só no...
E sim, no, nas transições é imparável e esse ritmo, se tu não tens uma boa rest defense, vai ser muito difícil depois para as transições.
Então diz-me, quer dizer, agora, se tivesse que dar uma conclusão a isto, ainda tens muitos anos à tua frente e vais ter uma carreira fantástica, já estás num embalo tremendo, o futuro da posição, olhando aquilo que foi a evolução nestes últimos 10 anos, se olhares do que será daqui a 10 anos um lateral...
Eu acredito que pela maneira que está a criar e que está a surgir e os jogadores que estão a aparecer também na posição, eu acredito seriamente que pode ser uma posição que comece a ganhar um pouco mais de impacto. Ou seja, tu quando falas nos melhores jogadores do mundo, neste momento, por muito que o lateral seja bom, tu não te vais lembrar dos laterais, não vais dizer o lateral, este está no top 5 dos melhores jogadores do mundo. Não vais dizer, vais sempre pensar...
Um lateral para ganhar a bola de ouro é difícil, não é?
Isso, o que eu quero dizer é isso. Estás a competir com um lateral para ganhar uma bola de ouro, vai ser difícil, mas... Eu acho que daqui a uns anos é capaz de andar lá, porque nós vamos começar. Eu acho muito difícil haver um novo Ronaldo, um novo Messi e ter os números que eles têm. Acho que vai ser difícil. Pode surgir, acho que ainda vai demorar muitos anos para chegarem a esses números, mas nós vamos começar...
Tantos anos seguidos é único, pá. É pensar em tantos anos no top, não.
E nós vamos começar a procurar outras coisas. Ou seja, já não vai ser a quantidade de golos que marcas num ano, vai ser, sei lá, a quantidade de oportunidades criadas, a quantidade de títulos que ganhas. Tu vais começar a procurar outras coisas. E acho que quanto mais começar a variar essa procura, os laterais, como têm essa... Ou seja, estão muito dentro do jogo, acho que vão começar a ganhar, espero eu, começar a ganhar mais importância e mais impacto. E quem sabe, competir com esses grandes nomes para grandes troféus, acho que era um orgulho não só para a posição, mas para todos, porque começávamos também a olhar para a importância de outros jogadores e de outras posições no campo, que acho que não é só, logicamente, aqueles que fazem golos, aqueles que metem a equipa lá em cima, mas temos muita malta a fazer o trabalho por trás. E acho que o lateral tem cada vez mais essa importância.
Tu tinhas, só para terminar, quando começaste a jogar, no teu crescimento, alguma referência, assim, aquele jogador na tua posição?
Sim, tinha. Era o Maicon, do Inter. Não a nível técnico, porque acho que somos jogadores diferentes, mas pela força que ele tinha, pela capacidade que ele tinha de ir para a frente, para trás, para servir a malta da frente, para defender, chamava-lhe um comboio ali na ala direita, e eu sempre gostei de me ver assim, alguém que consegue ir para a frente e para trás e está pronto para ir outra vez e voltar outra vez, ou seja, ter essa capacidade.
Estás a olhar para um lado muito físico do jogo, não é?
Na altura era...
Distingues-te pela técnica também que tens, não é?
Sim, exato, eu digo, somos jogadores diferentes. Eu acho que ele não era tão técnico na parte de dribles e etc. Ele era muito mais no toca e vai na frente e chega lá. E, ou seja, essa parte somos um bocadinho diferentes, mas sempre foi a minha referência, porque na altura também o Inter estava numa fase boa. Foi na altura em que eles ganharam Liga dos Campeões e ganharam essa...
Inter do Mourinho, sim.
E eu lembro muito, na altura, nós, quando éramos miúdos no Porto, um treinador nosso deu-nos uma bola, aquelas bolas de ténis, mas assim, maiores, para nós vamos para casa e treinarmos a parte técnica contra a parede, e tínhamos de escrever na bola o nome do jogador com quem nós nos identificássemos mais. E na altura tinha escrito Maicon, e ficou e foi sempre foi a referência até pronto, até deixar de jogar. Pois, como é lógico, o Daniel e por aí, mas essa era a resposta mais óbvia.
É, não esperava porque, mas é um jogador que percebo. Agora, acho que é uma boa escolha. Acho que é uma boa escolha em relação àquilo que é o jogador, em relação àquilo que tu és, aquilo que podes apreender dele, não é? Do estilo dele, meter no teu jogo. Acho que sim, que é uma boa escolha. De facto, é uma boa referência para ti.
Eu acho que ele teve um período em que ele teve ali a top. Nunca foi um Dani Alves que teve durante anos e anos e ainda agora...
Mas eu percebo, sim.
Tem sempre aquele estilo de jogo, mas naquela parte, naquela altura do tempo, quando eu olhava e trouxe-me esse gosto, porque na altura em que eu começo a jogar a lateral, eu andava à procura de coisas que fizessem chegar a estar ali, ou seja, lembro-me muitas vezes na formação, havia momentos em que eu aberto na linha e a bola, começávamos ali uma pressão e eu não fechava dentro porque depois ainda ia tempo de chegar, mas aqui já não existe isso, já não dá. Ou seja, comecei a aprender a gostar dessas coisas, de ser forte nos duelos, de defender bem, de a bola cruzada ao segundo poste e toda a gente a pensar que eu vou estar ali em perigo, mas estou a ler bem o jogo e consigo cortar. Pá, esses pequenos pormenores defensivos que muitas vezes é difícil os laterais, que principalmente começam lá à frente, de gostarem, mas eu aprendi a gostar de defender e tenho um prazer enorme em defender e cada vez mais tenho de ser mais completo também nessa parte, de quanto mais completo eu for ofensivo, mais completo também vou ser ofensivamente e vice-versa.
É isso, amigo. Obrigado por esta conversa.
Obrigado,
Para entender mais esta posição, desejo-te as maiores felicidades, que continuas em grande e vais continuar, não tenho dúvidas, cada vez mais na seleção, que acho que pode ser o teu lugar em breve.
Vai ser uma luta interessante, mas é um orgulho enorme sempre que represento a seleção, principalmente depois de fazer a formação toda, depois de fazer os escalões todos e da maneira que foi quando fui chamado para o Europeu, ou seja, inesperadamente, ou seja, não estás a contar sequer ser convocado, depois és convocado, depois ainda tive a oportunidade de jogar, ou seja, foi fantástico, e poder voltar à seleção agora durante esta época tem sido uma experiência bastante boa, e por muita qualidade que haja na posição, é bom sinal para todos.
É isso.
Espero continuar lá e dar muitas alegrias a Portugal e agora, principalmente no play-off, estar lá e poder ajudar a qualificar-nos para o Mundial.
É isso mesmo. Diogo, força e qualquer coisa já sabes, cá estamos na luta.
Obrigado, amigo. Obrigado.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Do futebol.
Já a seguir, Jorge Gonzalez, o mágico.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Corre jadeando por la orilla.
Allá va el mago González, el mago de los príncipes, el mago ahí en la...
A un lado lo esperan los cielos de la gloria, al otro, los abismos de la ruina. El barrio lo envidia. El jugador profesional se ha salvado de la fábrica o de la oficina, le pagan por divertirse, se sacó la lotería, y aunque tenga que sudar como una regadera, sin derecho a cansarse ni a equivocarse, él sale en los diarios y en la tele, las radios dicen su nombre, las mujeres suspiran por él, los niños quieren imitarlo. Pero él, que había empezado jugando por el placer de jugar en las calles de tierra de los suburbios, ahora juega en los estadios por el deber de trabajar. Y tiene la obligación de ganar o ganar.
E agora quero-vos falar de um jogador que faz o meu coração recordar os melhores tempos, os tempos em que eu comecei a amar o futebol. Não é bem um jogador, eu diria mais que é uma espécie humana com uma relação especial com a bola e com a vida. Já ouviram o seu nome aqui,
uns relatos emocionados de um golo de início dos anos 80. Já ouviram falar dele numa voz rouca, romanceada, prosa em verso, escrita por Eduardo Galeano, esse mítico admirador do futebol, de tudo na vida, que andava de chapéu estendido por estados de todo o mundo, pedindo uma linda arrugadita, por amor de Deus. E como Jorge Gonzalez lhe deu tantas lindas jogaditas. Jogadas fantásticas, daquelas que nos faziam ver o futebol como se fosse ilusionismo. Por isso, Jorge Gonzalez ficou no meio com o nome de Mágico. Primeiro, chamavam-lhe Mago, mas quando foi jogar para a Espanha, passou a ser Mágico, porque no fundo, o Mago faz magias.
Jorge, ¿de dónde salió el tema del mágico? O sea, ¿quién te puso, quién te dijo mágico, González, alguna vez?
Pues lo de mágico viene por el mismo fútbol, por cosas del fútbol, ¿no? Que si bien es cierto, pues acá en El Salvador, pues sí se me llamaba Mago, ¿no? Por cierto, no tanto en El Salvador en sí, sino que cuando nuestra selección que clasificó para España 82, pues empezó a hacer sus partidos de fogueo, de roce, ¿no? En la ciudad de Los Ángeles, pues sí, por ahí se me empezó a decir Mago, ¿no? Ahora, estando en España, sí, ahí sí se me cambió lo de Mago a Mágico, porque se me dio una ligera explicación en la que Mago es el que hace la magia y que ellos me decían Mágico porque era lo que el Mago hacía, ¿no?
¿Cuándo fue que tuviste tu primera pelota? ¿Cuando la sentiste así en los pies, pues dijiste, este es mi futuro, o la fuiste agarrando así poco a poco?
Bueno, pienso que la primera pelota en realidad es la que no tenés. La primera pelota para mí, en mi caso, pues ha sido de la que carecí, ¿no? Y bueno, tal vez por eso quizás cuando la tenías, pues lo hacías, lo que la querías disfrutar de tal manera que no era normal, ¿no? De la manera como vos la sentías, pero sí, los balones para mí son privilegiados, vamos, yo pienso que me debo a él.
Yo diría que a devoção que eu comecei a ter por o Mágico começou no início do Mundial de 82 e foi num jogo Hungria-El Salvador. Resultado final 10-1 para a Hungria. Mas aquilo que me fascinou mais não foram os húngaros que marcaram golos sem parar. Foi ver que naquela equipa de El Salvador estava um jogador que quando pegava na bola fintava todos, inventava sempre uma roleta, pisava a bola, voltava atrás, arrancava, até deu depois a marcar o golo de El Salvador, já estava 5-0, mas os jogadores de El Salvador fecharam aquele golo enlouquecidos completamente, e eu não percebia o que é que estava a acontecer. Eles amavam o futebol, estavam a perder já por 5-1, mas a verdade é que o Jorge Gonzalez tinha feito uma grande, grande jogada. El Ratão salvadorinho. Era ratão porque ele dizia que al ratão le gusta el queso. Era a resposta que ele mais dava, o rato gostar de queijo. Só mais tarde percebi que essa frase que ele já disse nos tempos em que já estava em Cádiz tinha a ver muito com o facto de se perder na noite, entregar-se um pouco à bebida até, e sobretudo aos amores de uma noite, os quais chegavam a resultar em vários filhos que ele depois só veio a descobrir mais tarde, e um deles até trouxe para El Salvador e tornou-se um grande jogador de futebol. Ou melhor, um jogador que adora jogar futebol. Esse é que são os grandes. Nunca foi um grande craque. Aliás, El Salvador nunca mais voltou numa fase final do Mundial. Mas eu continuei sempre a torcer por El Salvador. E hoje ainda vejo aqueles jogos incríveis, muito longe, pela madrugada, de apuramento para a CONCACAF, para o Mundial. Jogos com índios, aztecas, cowboys, xiringuitos. Torço por eles, mas nunca mais lá voltaram. A verdade é que isto prova mesmo que eu ligo mais a jogadores do que a equipas. E ainda bem, porque é isso que me faz amar o Mágico. Depois de acabar o Mundial 82, ele foi contratado pelo Cádiz, uma equipa pequena da Liga Espanhola. Pequena, enfim, em relação, claro, aos grandes do futebol espanhol. Subia de divisão, ia jogar para a Primeira Liga, e então sim, eu já o podia ver todas as semanas. Nos resumos da TVE, que já se apanhava naquela altura, embora com uma imagem às vezes um pouco cheia de grão, mas não interessa. Eu conseguia ver o que ele fazia com a bola. Conseguia ver as fintas secas, simulação, as mudanças de velocidade, os golos de chapéu, as diaburas incríveis que fazia no relevado. Um relevado que na altura era revolto, tufos de relva levantados do Ramón de Carranza, mítico, de Cádiz. O próprio Maradona disse que eu, o melhor, não, há outro, chama-se Jorge Gonzalez. Está a gravar.
É mágico, porque na verdade que tive a sorte de jogar com ele, com o Argentino Júnior, com o Barcelona, e depois de ver os enganches que les pegava a los españoles, era único, porque si uno quería imitar al Mágico González, no podía. Nosotros queríamos en el entrenamiento, viste el gol que hizo el Mágico, viste el enganche que hizo el Mágico, y que lo queríamos tirar el enganche y casi nos desgarramos todo. Entonces, es un placer realmente, es un placer verlo bien. Ser querido en la patria de uno es fantástico, porque dicen que nadie es profeta en su tierra, pero el Mágico la verdad que se lo merece como tipo. Porque ya te digo, no, yo no lo conozco desde ahora al Mágico, lo conozco hace muchísimo tiempo y es una gran persona, y un jugador excelente. No, está dentro de los 10 jugadores mejores del mundo que yo vi en mi vida, seguro. Sin ningún lugar a dudas.
O Mágico, no entanto, tinha uma vida longe dessa dimensão. Não se achava o melhor. Ele logo explicou isso quando chegou à Espanha. Eu recordo perfeitamente, porque está a registros disso também, perguntar-lhe então numa entrevista, acho que foi mesmo ainda no aeroporto, como é que se definia. E ele disse que se definia como um irresponsável e um mau profissional. O repórter, claro, ficou admirado e até perguntou como, não entendi. Eu não gosto de levar o futebol como um trabalho. Para mim isto não é profissão. Para mim isto é paixão. Se eu fizesse, não seria eu. Eu só jogo para me divertir. Era assim que o Mágico explicava como jogava. E muitos, claro, perguntam o que é que ele seria se tivesse tido uma vida mais profissional. Porque em Cádiz, com sol quase todo o ano, ele encontrou o local ideal para viver. Ou melhor, para dar corpo à sua existência como uma personagem festiva, mas atenção, porque ele viveu como e enquanto pôde e quanto quis. Só que ele passava praticamente dias quase noutra realidade no mundo paralelo. Ele dormia de dia o mais que conseguia, ponto um, para poder treinar e depois andar de noite. Treinava quase sempre à tarde. Dava a sua roupa, contam, e viu-se, muitos casos, aos sem-abrigo que encontrava então pela noite, a dormir pelas ruas de Cádiz. Perdia-se a dar toques numa laranja de sandálias. Tinha os tais amores de uma noite. As mulheres que nunca o largaram. Adorava comer frango cru depois quando chegava à casa. Era alta horas de madrugada. Ainda hoje diz que mantém esse hábito. Eu recordo até que há uns anos, quando estive em Cádiz, eu tentei meter conversa com alguns adeptos para falar dele quando estive perto do Ramón Carranza. E claro que todos em Cádiz continuam a adorar o Mágico e ficaram logo maravilhados. Todos, mesmo até um rapaz que estava nesse bar, perto ali da praia, que não tinha idade para o ter visto jogar. Mas claro, as imagens dele no YouTube hoje em dia é fácil. E então eu lembro que havia ali um adepto que começou a falar-me do jogo em que o Mágico contra o Barcelona, numa tarde, foi de inverno, porque ele dizia que estava a ameaçar a chuva, fez dois golos e deu dois grandes passes. Então o Cádiz tinha ganho por 4-3, depois de estar a perder por 3-1. Eu estava a ouvir a história e, como adoro o Mágico, queria acompanhar a conversa, mas eu sinceramente não me recordava desse jogo. E eu então perguntava para mim próprio, mas como é que é possível um jogo destes com o Mágico González a brilhar e eu não me lembro? Enfim, depois entrei na conversa, mas quando saí foi à procura dos registros desse jogo. Mas a razão afinal era simples. Esse jogo, na realidade, nunca tinha acontecido. Entre esse povo de Cádiz, a lenda do Mágico já se tinha tornado maior do que ele próprio. Acho que não há coisa mais bonita na vida. E esta história já tinha acontecido a outras pessoas. Falavam sempre de um jogo que nunca tinha existido. Mas para o imaginário e para o significado do que é Jorge Mágico González, fazia sentido. E por isso muitos perguntam hoje, olhando a vida que ele levou, uma vida louca em Cádiz, o que é que teria sido este jogador se tivesse outro tipo de existência?
Los genios, a veces tenéis vuestras cosas. Si te hubieses centrado más en el fútbol y quizá menos en disfrutar también de la vida, ¿habríamos disfrutado más de Mágico González? ¿Nos hemos perdido parte del Mágico futbolista?
A mí que no, yo creo que no, porque es el que ha sido, sigo siendo el que soy. No puedo ser el que no fui, desde luego, pero ahí vamos a entrar en una enredadera de querer decir y explicarte lo que me has dicho, lo que me has querido preguntar, pero sí, te entiendo, te comprendo y no. Yo pienso que es lo que Dios ha querido que yo haya podido darle al fútbol y lo que me haya podido dar a mí mismo por medio del fútbol. Y de momento, pues, sí. me siento agraciado, me siento dichoso de que Diosito me tenga en esta situación, tanto jugando fútbol aún como también fuera de las canchas.
Porque además, Mágico, no sé. Conseguir que después, con el paso de los años, la gente en Cádiz sigue acordándose de ti tanto, que hasta los chavales, los niños que no te vieron jugar, han oído a sus padres y a sus abuelos hablar del gran Mágico González, que sigues estando presente en la vida de la gente en Cádiz después de tantos años, este es el mejor premio que puedes tener.
Es increíble, Pedrerol, desde luego que es increíble cómo esa transmisión de generación en generación, de abuelos de padres a hijos, es una, para mí, 60 años 35 años de haber dejado de hacer. ¿Y cómo es posible que los niños de 15 años pues te tengan en la mente, te tengan en la mira y hablen como hablan de uno? Si ni te, no te han visto jugar nunca. Bueno, por los videos. Yo agradezco mucho la transmisión generacional por medio de la familia, de sus padres y de esa gran... Es que la gran afición gaditana es una familia en sí. Debería, bueno, no te voy a decir que lo tenés que conocer si sos español, no sabes lo que quiero decir.
Sim, é o que me parece também. Não faz sentido fazer essa pergunta. O que é que teria sido Mágico González se não tivesse a vida que levou? Não teria sido o mesmo, porque acho que foi mesmo essa existência, essa forma de ser, de estar, de viver, que o permitiu ser esse mágico, esse rebelde com causa. Ele hoje está bem. Ele agora já, na ternura dos 60, sexagenário, continua a viver, agora, é claro, na sua casa, em El Salvador. Passa muitos dias deitado no sofá, a ver televisão, a comer os mesmos pedaços de frango cru, com gelo e sabor a limão. Não está rico, vive bem, conduz um táxi durante muitos dias e sente-se bem, porque dessa forma também convive com muita gente. Continua a dar-se bem com o sexo feminino, com aquelas que lhe são sempre os pedaços de queijo de que o rato gosta. E é um homem que vive maravilhado com aquilo que eu acho que é um rapaz sem idade. E eu recordo sempre a forma como o Mágico González perseguiu a felicidade ao longo dos tempos. Como ele tentou encontrar as formas de se expressar na vida de uma forma completamente diferente das outras. El Salvador, como dizia, nunca mais voltou a um campeonato do mundo, mas o estádio da capital do país tem o nome de Jorge Mágico González, nada mais justo. E ele muitas vezes junta-se com colegas ainda do seu tempo, também de profissional de futebol, para fazer vários jogos. Ele continua a gostar muito de jogar futebol e continua magro, continua com bom aspecto, claro, o mesmo tipo de cabelo desgrenhado, mas agora com muitas brancas, e continua a gostar de ter a bola, a gostar de fintar, a gostar de sempre fazer coisas diferentes, no fundo, a ser o mágico. E depois volta a conduzir o seu táxi. E muitas vezes, claro, reconhecem-no. E reconhecem-no e perguntam: Jorge González, és um mágico? É o mágico. E ele diz: não, como sou o mágico? Os mágicos não conduzem táxis. A resposta desarma, quase sempre, qualquer pessoa. A verdade é que, como dizia, ele vive ainda com a mulher, tem vários filhos, alguns deles, como já referi, foram perdendo o rasto durante a vida, mas continua a saber e a querer saber tudo sobre futebol. Ficou sempre, claro, a ideia de que ele podia ter sido um dos melhores do mundo. Há pouco falei de Maradona e ele chegou a jogar alguns tempos no Barcelona. Ou melhor, jogou uns dias numa digressão com o Barça. Então, quando tinha Maradona, portanto em 82, foi depois desse Mundial, fez pelos Estados Unidos e havia então a hipótese de ser contratado o Mágico González para jogar no Barcelona na época seguinte. Só que a história que se conta é que ele acabou por falhar o início de um treino antes do jogo porque ficou no quarto do hotel, quando a equipa toda já estava preparada para treinar. O treinador, então, da altura, foi à procura de saber onde é que estava o Mágico González e acabou por encontrá-lo no quarto, com duas espampanantes loiras. Claro que na altura isso provocou grande polémica, acabou a presença do Mágico González, as hipóteses de jogar no Barcelona, e assim ele voltou para onde queria, para Cádiz, e fazer maravilhas com bola a todos os níveis. Mas atenção que o Mágico negou sempre esta história, disse que não era verdade, que inventaram tudo, que não era possível e que a verdade era só uma. Elas não eram loiras, eram morenas.
El tigre mayor nos hizo soñar en El Salvador. Él es inmortal, sus piernas dos alas que pintan en vuelo el orgullo más grande del fútbol salvadoreño. En Cádiz lo quieren como a un local, su nombre en las calles aún oye sonar y dudan que haya algún sucesor para quien los hizo volver. Queremos un gol, es El Salvador.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias, e claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo, já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
E esta foi mais uma viagem pelo meu planeta do futebol. Confesso que nesta parte final me senti recuar até tempos em que comecei a olhar o futebol como um primeiro olhar, os tempos em que descobri Jorge Mágico Gonzalez. Falar com Diego Dalot é entender que o futebol pode ser compreendido desde muito novo, porque a maturidade não se aprende só com a idade, aprende sobretudo com a sabedoria e com a vontade de conhecer. E por isso, no próximo episódio vamos seguir as mesmas pistas de memórias, de sonhos e de emoções e de grandes conversas de futebol para entender as tendências do presente respeitando os ensinamentos do passado. É este o meu planeta, aquele em que eu vivo, aquele em que eu respiro, aquele em que eu entendo o futebol do único ponto que consigo ser possível, a emoção.
Planeta do Futebol.